Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Olá, bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia. Estão todos bem?
Amém.
Amém, amém. Tão bom ver-vos, agora que a gente não se vê tanto. Mas tudo é um processo, tudo é um tempo. E Deus sabe pelo lugar e o tempo que nós estamos colocados neste momento. E que seja do propósito dele. Amém. Já está ali o meu título da mensagem. Vocês devem estar a pensar, o que é isto? Te agradeço, Senhor, pela dor. Engraçado, quando eu cheguei, estava a falar com o... Estava a falar lá atrás com o António. E o António até disse na brincadeira: epá, vamos sofrer hoje. Eu assim, talvez, porque eu preparei a pregação para ir para umas 3 horas, se calhar. E depois estava a dizer: epá, não, que eu não gosto de sofrer. Mas é exatamente sobre isso a minha mensagem de hoje. Nem é tanto pelo sofrer, mas pela dor, num certo sentido. Ah, quando o pastor me deu o privilégio de dar a palavra de hoje, obrigado pastora, pela honra e pela confiança de poder trazer a mensagem de hoje, eu tinha uma mensagem completamente diferente na minha mente. Mas quem sabe é o Senhor. E eu digo isto com temor. Com temor também pus este título, porque hoje em dia todos nós pensamos: ah, o que é que aquele vai pensar, o que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai dizer, porque este título não soa muito coach, pois não, não soa muito... Mas tem um propósito muito grande. E a dor é algo muito importante na nossa vida. E eu andava a pensar noutra palavra, tinha outra palavra em mente... Mas no meu caminhar, no dia a dia, nós vamos vivendo coisas, vamos ouvindo coisas. Deus vai falando connosco também. Em um momento de diversas experiências durante o dia a dia, no meu trabalho, ouvi um trecho de uma música. Agora está mais comercial, mas essa música eu ouvi há uns anos, de um pequeno rapaz na Jamaica, a cantar de uma forma assim, extremamente de coração, de entrega. Em que ele cantava. Temos aqui irmãos nossos que falam inglês. Eu primeiro vou dizer a parte em inglês e depois eu falo a parte em portuguesa. Estamos aqui para aprender também, não é? Então aproveitamos para aprender inglês e português. E ele cantava de todo o coração. Ele cantava: Lord, I thank you for sunshine. I thank you for rain. I thank you for joy. I thank you for pain. E que diz: Senhor, eu te agradeço pelo amanhecer, pelo raiar do sol. Eu te agradeço pela chuva, eu te agradeço pela alegria, eu te agradeço pela dor. E aquilo fazia confusão, porque em toda a minha trajetória, em toda a forma como talvez nós vamos sendo ensinados ou doutrinados religiosamente, e mesmo na igreja, falar de dor é algo que a gente quer pôr numa caixinha assim de parte, porque não queremos, não gostamos. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus não, Jesus nunca falou que a gente nunca ia sofrer, que não íamos passar por coisas, que não íamos passar por dores. Pelo contrário, e é algo que é explícito na Bíblia, que há por duas coisas que nós iremos passar nesta vida, e que vamos ser perseguidos pela nossa fé e a nossa luta contra a nossa própria carne. São duas grandes dores, duas grandes sofrências, digamos. Então sempre me fez pensar: como assim? Ser grato pela dor não me fazia sentido, e ver aquela criança num lugar tão, digamos, humilde. Ele cantava aquilo com todo o coração, e não só naquela criança, mas também em vários casos pelo mundo. Vemos agora na Venezuela que aconteceu, e pessoas, mesmo assim, dando graças ao Senhor. Acontecendo o que acontecendo, dando graças ao Senhor. E não é fácil para nós pensar isso, ou não é fácil para nós dizer isto. Mas o que eu quero falar hoje é agradecer a Deus, mas pelo conhecimento da dor. Não de ser grato a Deus pelos abusos, não de ser grato a Deus pela violência, não de ser grato a Deus pela dor da maldade, não de ser grato a Deus por enfermidades, não é isso que eu estou a dizer. Mas de ser grato a Deus por ter o conhecimento da dor. De ser grato por poder, da dor de amadurecer, ser gratos da dor de crescer, fortalecer, e ser gratos da dor de nos fazer ser humildes e ser gratos. A dor que nos faz abrir os olhos ao que ainda está por chegar. E eu quero dar um exemplo básico, que já deve ter acontecido com alguns de vocês. Por exemplo, no outro dia, no meu trabalho, eu até tinha comentado com a Cindy, e esta foi uma das poucas experiências que nós vamos ter no nosso dia-a-dia, e depois se torna numa mensagem, em que eu estou recentemente no meu trabalho e há coisas que eu ainda não sei como lidar ou como responder. E eu perguntei a um colega meu, olha, como é que tu fazes isto se aparece esta situação, se um cliente aparece e precisa de algo sobre um tal artigo, como é que tu falas, o que é que tu dizes? E fui eu que lhe perguntei, fui ter com ele, até me explicar e tal. E passado um bocado ele liga-me. Olha, surgiu um cliente com esta tal situação, vai lá e resolve. E era uma situação tão estranha que eu nem... Eu assim, mas a gente tem este tipo de artigo, como é que isto funciona? E eu achei engraçado porque ele disse, olha, é uma experiência, esta é mesmo boa para ti, é mesmo boa para tu aprenderes. E o mais engraçado é que ele no final ainda fez assim, hehehe. Acabou comigo. Foi. Essa é mesmo boa para tu aprenderes. E, e apagou. E a primeira reação que tive foi: para que é que eu fui falar com ele? Mas são estas reações: para que é que eu fui lhe perguntar? Para que é que eu não estava calado? Por que é que eu não fiquei calado? Foi a primeira reação que eu tive. Mas se nós estivermos atentos à voz de Deus, a resposta veio logo de seguida. Foi porque tu perguntaste, foi porque tu quiseste saber. Não queres crescer? Vai, faz e aprende. Calei-me. Mas é isto, nós não queremos passar por esse processo. Nós queremos que as coisas já estejam tudo feitas. Queremos que Deus, de uma forma sobrenatural, nos apresente tudo feitinho à nossa frente. E queremos caminhar sobre as águas. Mas não é assim. Nem tudo é assim. Não em todas as coisas. E nós queremos viver de testemunho em testemunho, sobrenatural em sobrenatural. Mas Deus trabalha muito connosco no natural. Principalmente trabalha muito connosco no natural. E nós temos a nossa parte a fazer. E nós temos processos pelo qual passar. Então, nós queremos ter e obter. Mas não queremos passar pelo processo. Queremos o resultado, mas não queremos o trabalho. Queremos viver das bênçãos de Deus e dos milagres de Deus. Mas não queremos viver uma vida que acarreta ser uma vida de santificação, uma vida que é separada para Deus diariamente. Será que Deus aprova isto? Será que eu estou a fazer de uma forma que agrada a Deus? Será que eu estou a trabalhar de uma forma que agrada a Deus? Da forma como eu estou a tratar da minha família, da minha esposa? Isso é uma vida de santificação. Nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos santos através dEle. Mas nós... Em nós mesmos, em nossa carne, nós não somos nenhum santos. Nós erramos, nós pecamos. Mas há uma vida de santificação, uma vida de aprendizagem. Isso é um processo e nós vamos passar por várias coisas. E acarretam várias coisas e acarretam várias dores. Queremos viver das bondades de Deus, mas não queremos passar pelos desafios da vida. Mas o mais engraçado é que nos desafios da vida é que nós vemos as bondades de Deus. Então, vamos, caminhemos. Não tenhamos medo, enchamos-nos de coragem, o Senhor é conosco. Deus faz raiar o sol aos bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. É uma parte que fica em Mateus 5,45. Por que é que eu trago isto? Isto, passando para a nossa linguagem, é aquela famosa expressão que diz: o sol quando nasce, nasce para todos, não é? Assim como toda a gente está sujeita a receber das bênçãos de Deus, nós, como crentes, estamos sujeitos a viver tudo o que os outros vivem no mundo. Então, estamos sujeitos a, quando a chuva cai sobre nós. A chuva é bênção, mas chuva em demasia também pode ser um desastre. E nós iremos viver coisas, iremos passar coisas. E eu estou a dizer isto porque eu quero vos trazer um testemunho. O meu e da minha esposa. Mas eu quero vos contar este testemunho como uma aprendizagem. Uma aprendizagem que eu tive... Eu creio que também é algo de aprendizagem para vocês. Não como eu tenho muito cuidado quando é para falar de testemunhos, e como o pastor já falou aqui, eu não quero trazer uma receita. Não é a forma como eu fiz, não é a forma como eu sou, não tem nada a ver com isso. Eu quero-vos trazer algo que eu aprendi no meio deste grande processo, no meio desta dor, o que eu aprendi estando junto com Deus. Então, eu sempre tento ter cuidado quando vou trazer algum testemunho, porque eu não quero trazer algum tipo de receita, porque eu fiz desta forma, eu orei desta forma, ou eu li a Bíblia não sei quanto tempo, eu fiz um jejum não sei quanto tempo, não é isso que eu estou a trazer aqui hoje e não é isso que eu quero. Ah, porque nós temos uma autoridade que nos é concedida, mas é uma autoridade que é para testemunhar do poder de Deus. Amém. Não é por minha causa, é porque Ele é grande, Ele é soberano. E o resultado é como Ele decidir. E se assim foi, é porque Ele assim o quis. E se assim não foi, foi porque Ele assim o quis e assim será. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Isto foi há mais ou menos 4 anos atrás. A Cindy, ou a Lorena, não sei como a conhecem, que é a minha esposa, quem não sabe era a menina que estava aqui há pouco. Ela estava grávida do nosso primeiro filho, do Noah. E nós estávamos em momento de pandemia. Novamente era a segunda vaga do Covid. Que hoje a gente já não liga para nada. É interessante como a gente já... Olha, uma dor. Que hoje em dia... Mas naquele tempo foi muito, muito mal. E uma parte, e sentar a brincar, eu lembro de estar em orações de dizer, se este é o momento em que nós nos vamos, Senhor, então nós estamos... Foi momentos... Hoje em dia as pessoas levam na brincadeira, mas muita gente faleceu, muita gente passou por muita dor. Mas eu aprendi uma grande lição com o Covid. E tem muito a ver também com a nossa proclamação de fé. Eu não creio na repetição das palavras, que tem poder na repetição das palavras, mas eu creio que a proclamação da nossa fé, na forma como nós agimos, na forma como nós falamos, o que nós dizemos principalmente, tem poder. E na altura nós tínhamos vivido, já tínhamos passado a primeira fase do Covid, estávamos na segunda, tudo bem. E eu comecei a mudar um pouco o meu discurso, que o pessoal já estava a começar a dizer, ah, isto do Covid, isto vai começar a ser endémico, isto vai começar a ser normal e tal, mas ainda não era normal. E o que aconteceu é que o meu discurso começou a mudar também. Eu não tinha esse discurso de, ah, o Covid é normal e tal. Não era o meu discurso, eu mantinha a minha declaração de fé, Deus é por mim, respeitando as normas, não vivendo na espiritualidade de que oh, eu sou mais sobre todas as coisas, mas a forma como, a nossa atitude, como nós andamos, como carregamos a nossa fé, nós estamos sendo guardados por Deus. E o meu discurso mudou, e eu já comecei a dizer, tipo, ah, todos apanharam Covid, porque naquele momento, na nossa igreja, naquele momento, estava a aparecer vários casos e disse, ah, todos estão a apanhar Covid, então nós, todos têm que passar pelo Covid, todos têm que ter o Covid, todos não têm que ter nada. Jesus morreu naquela cruz para que nós não tenhamos que passar por diversas coisas. E muitas das vezes nós, é como o peixe, morremos pela boca, pelo que nós falamos. Mas o que eu quero dizer nem é tanto sobre isso. Foi a lição, a mensagem que Deus me trouxe, que foi... Não cuspas sementes do fruto que Deus disse para tu não comeres. Para ver se eu me explico melhor. Uma coisa é eu estar a consagrar a minha vida a Deus, a viver confiando no Senhor. Outra coisa é eu receber da fruta que o mundo nos dá e comê-la. Tomar para mim. Ah, toda a gente vai apanhar Covid mesmo. Continuo a comer. O meu pai era assim, eu sou assim também. Ah, a minha avó sofreu daquilo, o meu pai sofreu daquilo, a minha mãe sofreu daquilo. Comemos. E vamos tomando daquele fruto. A inveja. Ah, porquê é que aquele recebe mais do que eu? E porquê é que aquele... E vamos comendo. Pior é quando nós viramos para o nosso colega de trabalho, quando viramos para os nossos filhos e cuspimos. O teu avô era assim, eu sou assim, tu és assim também. E assim serás. E falas para o teu colega, ah, aquele está a receber mais do que nós e não devia, e tal, 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 tal. A cuspir sementes do fruto que Deus disse para tu não comeres. Deus não disse para tu espalhares vinganças, espalhares... como se diz, agora falhou uma palavra... inveja, de espalhar pensamentos positivos, pensamentos positivos, negativos, depressivos. Não é isso que Deus tem para a tua vida e não é isso que Deus quer que tu tomes para ti. Porque depois de tomar isso, fazer a digestão disso é muito complicado. E é muito chato. Então, isso foi uma das primeiras lições. Mantém a tua proclamação de fé. Mantém firme na tua declaração de fé. E continuando da parte da chuva, voltando ao início. A aflição, a doença, a maldade que cai sobre o cristão também. Mas nós temos um grande mas. Que apesar da chuva, da forma como ela venha, da aflição, seja ela qual for, seja financeiramente, seja da saúde, seja com os filhos, seja com a família, de alguma forma, Deus é connosco. Deus é por nós, mesmo nos dias e nos momentos mais frios da nossa vida. Então, e continuando, a Cindy vai para o hospital? Não. A Cindy vai para o hospital. Espera, calma. A Cindy vai para o hospital. A Cindy estava grávida de 3 meses. E deu-lhe umas dores gigantes. Que ela desmaiou nos meus braços. Eu só podia orar, não sabia o que fazer. E eu liguei para o 112, normal, veio a ambulância. O que aconteceu é que aquela ambulância, o procedimento deles não era de ir para Coimbra, porque normalmente uma grávida, quando tem algum problema, normalmente é ir diretamente para Coimbra. Mas o procedimento daquela ambulância, já não me recordo bem porquê, também por tudo que estávamos a viver, fase de Covid, estava assim meio... E nós tínhamos Covid também, não é? Ah, mas não sei porque a ambulância, o procedimento deles era só ir até ao Hospital da Gala. O Hospital da Gala não tem maternidade. Não cuida de grávidas em si. E pronto, mas fomos lá, fomos, e depois que havia uma mudança de ambulâncias para ir depois para Coimbra. Só que chegámos lá, a Cindy vai para a parte quando tem o Covid, que era uma parte separada, e eu vou para uma sala, sozinho, não havia ninguém na altura, de máscara, e todo nervoso, não sabia o que estava a acontecer, cheio de ansiedade, e só escutava a Cindy a gritar, porque eram umas dores assim, eu escutava de lá de fora a Cindy a gritar, e diziam que não podiam fazer nada se não esperar pela ambulância para que fosse depois para Coimbra. E o que lhe podiam dar era paracetamol, não podiam dar algo mais. Eu estava naquela angústia e tudo, porque foram quase 3 horas ali à espera, naquilo, e a remoer, e a pensar, e eu só andava de um lado e para o outro, de um lado e para o outro. Só andava em círculos, em círculos, em círculos, em círculos. E depois veio à minha mente o povo de Israel. Só andava à volta no deserto. Dava à volta no deserto. E eu pensava naquilo. Eu estou como o povo de Israel. Onde é que há as voltas? Onde é que há as voltas? Mas depois também me lembrei que o povo de Israel também dá às voltas da muralha. Eu pensei, não. Se vou andar às voltas, eu não consigo ficar quieta. Então eu vou andar, vou caminhar, mas eu vou louvar ao meu Deus. Eu vou louvar ao meu Senhor para derrubar estas muralhas na minha mente. Eu vou confiar nele. Então, caminhava, ia cantando, ia louvando e ia descansando no Senhor. E é algo interessante. Eu quero falar sobre isto do povo de Israel. Eles andaram em ciclos. Eles demoraram 40 anos a chegar à Terra Prometida. A viagem deles, estimada, era de 40 dias para chegar lá. Eles não demoraram 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Eles demoraram 365 vezes mais para o tempo normal que seria deles chegarem à Terra Prometida. Isto nos faz-nos pensar o que é que as nossas próprias vontades, as nossas queixas, as nossas reclamações fazem atrasar o plano que Deus tem para nós. Ou faz dificultar o plano que Deus tem para nós, para cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos em nossas vidas. E é de pensarmos, Senhor, o que é que eu estou a travar-te neste momento? Porque nós oramos e repetimos orações. Deus já conhece a tua oração. Ele basta ouvir uma vez. Ele já conhece o teu pedido de oração. Mas nós andamos ali às voltas e às voltas e às voltas. O problema é que nós não queremos passar pelo processo. Nós não queremos passar pela dificuldade. A minha esposa na sexta-feira estava a falar de estarmos no conforto e não queremos confrontar. Nós temos que sair e nós temos que confrontar. Temos que ir para a frente. Jesus não era um homem de confortos, era um homem de confrontos. O que tinha para dizer, dizia. E voltamos outra vez aos meus círculos de desespero. Em Josué, no capítulo 6, do versículo 2 ao 3, diz: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Então eu dizia, não vou andar em ciclos perdido nos meus pensamentos. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor. Eu vou derrubar estas muralhas na minha mente. ou o que o inimigo possa estar a tentar dizer ao meu ouvido também. Porque depois vem tudo ao mesmo tempo. E tinha um louvor antigo, não sei se vocês conhecem. E é o único que vinha à minha alma. E vai passar lá atrás, que era assim. É, esperarei só em Jesus. E eu ia, só no seu sangue, na sua cruz. De mais ninguém dependerei, só no seu nome confiarei. É Jesus, fundação, rocha que faz do fraco forte na aflição. É Senhor, tu és Deus. E aquela parte, agora só de recordar, de mais ninguém dependerei. A rocha que faz do fraco forte, na aflição, és Senhor, tu és Deus. E assim continuei, na minha ansiedade na mesma, no meu nervosismo, no meu medo. E depois soube que então vinha a ambulância e que ia ser transferida, assim de ir para Coimbra. E claro, eu todo afanado, eu não, vou pegar no carro, vá, vamos andando, a ambulância já estava a sair. E naquele tempo, era há muito pouco tempo que o Hospital da Gala estava a pagar o estacionamento. Na altura não era normal, agora é normal em quase todos os hospitais pagar, mas na altura eu não estava acostumado. Eu já ia a correr, saía com o carro, epá, tenho que ir pagar o... Porque eu nunca pensei estar 3 horas lá à espera. E o que acontece? Na altura não dava para pagar por wireless, não dava para pagar por contactless. E eu, epá, não tenho dinheiro, eu nunca ando com dinheiro. Problema da minha vida. Nunca ando com dinheiro na carteira. E eu, vai levantar dinheiro. Chego, outra lição da minha vida, chego e tenho um senhor à minha frente. Era a pessoa com a maior calma do mundo. Eu todo, eu... É como aquele meme, se o stress desse luz, eu estava já a deitar fogo, eu dominava todo o hospital, porque eu estava... E eu via de trás, ele punha assim o cartão, assim. Se... O cartão entrou, e o cartão voltou a sair. E eu ali. E ele... punha, outra vez. Eu já tinha visto que a ambulância já tinha saído, e eu pensei, ai, eu estou... Mas o que é que se passa? Porquê que ele não se mexe? Porquê que não... E ele estava ali, tirava, depois com as suas calmas. E eu só estava a pensar, eu vou falar com ele, vou-lhe dizer qualquer coisa, vou dizer, pá, mexa-se, estou com pressa, estou com urgência. Mas naquele momento, nós temos de estar atentos à voz do Espírito Santo. O que é que aquele senhor tem a culpa do qual o que eu estou a passar? Porquê é que eu irei descarregar numa pessoa que não sabe aquilo que eu estou a passar? Ele está na sua vida, está na sua calma. Ninguém tem que ser o caixote do lixo de ninguém. E não é justificação de chegar alguém, tratar-lhe mal, responder-lhe mal, só porque a tua vida não está a correr bem, ou algo na tua vida não está a correr da melhor forma. E o Senhor acaba de fazer o que ele tinha a fazer. Ele olha para mim e diz, assustou-se, não viu que não tinha ninguém atrás dele. Ele nem sabia que eu estava atrás dele. E ele ainda me disse... obrigado, tenho aqui. E ele ainda me disse, olha, peço desculpa, não sabia que você estava atrás de mim, mas olha, vá, faça o que tenha a fazer, não sei o quê. E eu ainda fiquei, poxa, o homem ainda foi simpático comigo. E eu... Mas é dessas coisas, são dessas lições, o processo, todo o processo. E eu pensei, podia ter tratado esta pessoa tão mal, sem necessidade, porque ele não tem nada a ver com aquilo com o qual estou a passar. E pronto, e aí foi, aí paguei, isso aí, e aí põe pé no acelerador, aí vai acelerar, orar ao Senhor, mas cheio de ansiedade, cheio de angústia. E o Senhor volta a falar e diz, mas vais com tanta pressa porquê? Tu és médico, o que é que tu vais fazer? Mas é assim, vocês estão-se a rir, mas... O que é que tu vais fazer? Se a ambulância parar, vais fazer? Vais tu fazer alguma coisa? Vai... Aí tranquilizei, respirei fundo, porque eu já ia na autoestrada, já... Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer mesmo? A ambulância vai chegar lá? Ia para a maternidade primeiro, porque não sabia se era algo com o bebê. Vai para a maternidade e pronto, aí fui. Com mais calma. Então cheguei na maternidade, Fiquei mais um momento à espera, estavam a fazer a ecografia, para ver se passava algo com o bebê. E nesse momento chama-me alguém. Alguém que era da nossa igreja. Esta é a terceira lição, muito importante. Se tu souberes que o irmão pelo qual está a passar, sabes alguma coisa, se puderes, liga. Não tenhas receio, ele está a passar, liga. Mas pode acontecer a desligar-te ou não te atender a chamada, mas liga. Eu estava sozinho, e essa pessoa ligou-me e disse: o que é que se passa? O que é que está a acontecer? Eu está a acontecer isto e isto, mas na verdade eu não sei o que é que está a acontecer, não sei o que é que se passa. E eles: vamos orar, vou orar por ti. E orámos. E são coisas que nos vão ao caminho e nós vemos que é Deus a se mover, é Deus a agir. É Deus a dizer: eu estou contigo. Aí me acalmei e descansei. E eu vos trago este segundo versículo que é. Fica em 2 Coríntios, no versículo 12, capítulo 12, versículo 10, que diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém. E me recordava: rocha que faz do fraco forte. E por amor de Cristo regozijo-me, no meu amor regozijo-me, mas também vejo o amor de Cristo nas outras pessoas, em buscar apoiar, em buscar ajudar. Então, rocha que faz do fraco forte. E o que eu vos trago é: se estou fraco, se estamos fracos, tu, Deus, me fortificas. Se sou insultado, tu, Deus, me valorizas. Se estou necessitado, tu, Deus, me provens. Se sou perseguido, tu, Deus, me proteges. Se estou angustiado, tu, Deus, me alivias. Se sou um pecador, tu, Deus, me perdoas. Todos os processos são processos de dor, são processos de aprendizagem, são consequências de decisões que tomamos. Mas Deus é connosco. E mais na frente, então, estava tudo bem com o bebê. Então, assim, eu tinha que ir para o hospital universitário, porque então, era algo mais. O que é que estava a acontecer? Fomos para o hospital universitário e tudo com o Covid nós não podíamos entrar. E assim, eu estava noutra parte, que era por causa do Covid. E só podíamos ir com... Nós tínhamos de tirar uma senha para poder ir perguntar o que é que estava a passar. Então, às vezes eu tinha que esperar 2 horas para poder ir perguntar novamente o que é que estava a acontecer, se sabiam alguma coisa. E foi até à noite assim, não sabiam. E chegou uma altura que disseram: olha, talvez seja uma apendicite. Creio que seja uma apendicite. Ok, tudo bem. Eu fiquei do lado de fora, sem roupa, já era fevereiro. Todo congestionado, a falar com a família da Cindy na Colômbia. A primeira coisa que fiz também foi ligar para lá, para que estivesse a oração por nós. Já nem conseguia falar direito, com o nariz todo tapado. E já vi o hospital quase a fechar. Eu não sabia de nada. E outra lição. Só vi ambulâncias entrar e a sair. E às vezes eu penso aqui na igreja, quantos nós entramos aqui em ambulâncias espirituais, nas nossas ambulâncias espirituais, precisam de ajuda, que buscam de ajuda, e que nós podemos ser dessa ajuda, podemos ser dessa bênção, podemos ser esse alguém que chega perto, traz uma palavra de bênção, uma oração, um apoio. E do meu lado estava uma moça, tenho essa memória assim, viva. Estava do meu lado uma moça, cheia de angústia, chorava e tudo. Eu já estava mais calmo, já estava, sou eu e tu, Deus, sou eu e tu. E eu pensava, o quão complicado é quando alguém não tem o apoio de Deus, quando não tem a presença de Deus. Eu a pensar, como seria eu neste momento se eu não tivesse a ti, Senhor? Como eu podia estar a reagir, como podia estar a aguentar? E vi que depois uma médica veio falar com ela e depois ela se desatou a chorar. E aí veio outra conversa entre mim e Deus, que era: Senhor, se eu tiver que perder o meu filho, que perca, mas eu não quero perder a minha esposa. Acima de tudo, minha esposa em primeiro lugar. Porque nós como esposos e às vezes como pais, damos mais importância aos nossos filhos que aos nossos esposos, às nossas esposas. Pomos em primeiro lugar os nossos filhos. Mas os filhos, já o pastor pregou, os filhos são de Deus. Os filhos crescem, os filhos vão-se embora, mas quem fica do nosso lado é a nossa esposa e o nosso esposo. E naquele momento eu dizia: Senhor, eu não amo mais a árvore, eu não amo mais o fruto que a árvore. Senhor, se tiver que ser, será, mas guarda a minha esposa, cuida da minha esposa. E eu estava em paz. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 15, o louvor, se quiser, pode subir. Diz: se alguém no vosso meio estiver aflito, ora a Deus. Quem estiver contente, louva a Deus. Se alguém estiver doente, chama os anciãos da igreja, os quais orarão por ele e derramarão sobre ele azeite, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Então eu entreguei nas mãos do Senhor a vida do meu esposo e do nosso filho, mas priorizando sempre a vida da minha esposa. Senhor, conhece o meu coração, guarda a vida da minha esposa. Fui para casa, mandaram-me para casa, sem saber nada. Acabei por me cruzar com a Cindy. Ela estava assim da parte do Covid, entrar para o hospital, mas não chegámos nem a falar, só cruzámos. Deu um pouco de paz de poder vê-la, mas fui para casa sem saber nada. Mas a palavra do Senhor diz: a oração feita com fé curará o doente e o Senhor levantará. E eu, na minha fé, na minha proclamação de fé, eu creio: Senhor, vai cuidar de mim, o Senhor curará. E eu tento ter cuidado com isto dos testemunhos, porque alguns de vocês, se calhar, já passaram por algo semelhante ao que eu passei, se calhar algo pior. E não estou a dizer que vocês tenham feito algo de errado, que é o que isso pode surgir. Mas não é isso que eu estou a dizer, não é? Porque não fizeram uma oração com fé. Muita gente tem fé e perde familiares, perde a vida para enfermidades. Não é isso que eu estou a dizer. Mas na palavra do Senhor diz: a oração feita com fé curará o doente. E o Senhor assim a diz, assim eu farei. Então eu fui para casa, mesmo frustrado, sem entender, confiar em Deus. E a resposta veio pela manhã. A resposta do que aconteceu nessa noite foi de uma resposta de oração de há 6 meses atrás, que já nem eu me lembrava. A Cindy tinha sido... como é que se diz? O resultado tinha uns teratomas nos ovários. Teratomas são, digamos, como uns quistos. E tinha tamanho pequenino. E foi antes de iniciarmos de querer ter filhos. E na altura a doutora até disse: olha, está tranquilo, está tudo bem, podem seguir para a gravidez. E orámos, nós, como diz na palavra, nós impusemos mãos, orámos e dissemos: Senhor, Tu és o Senhor, médico de médicos, sabemos que Tu irás curar e estes teratomas irão desaparecer. E já, e foi. E foi essa a nossa posição. Mas nem tudo é resolvido de uma forma sobrenaturalmente fantástica ou sobrenaturalmente incrível. Não foi naquele momento, mas foi 6 meses depois. Uma médica me ligou, cheia de alegria, dizendo: está tudo bem com a tua esposa e está tudo bem com o teu filho. Nós retirámos os teratomas, está tudo bem. Quando ela disse aquilo: ah, o teratoma. E afinal não era uma apendicite. Não, que apendicite. Foi o que me disseram. Não, era o teratoma. Mas está tudo bem. Porque vocês não sabem a versão da Cindy. Porque a versão da Cindy era: você pode ter um aborto. Você vai ter um aborto. Era tudo o que ela dizia. Tudo o que diziam a ela. Mas ela orou ao Senhor. Da mesma forma que eu. Deus não esquece as tuas orações. Deus não esquece as tuas orações de fé, porque Deus só ouve fé e responde fé. Eu tive um resultado belo, agradável, mas não é por causa disso que eu estou a contar este testemunho. Mas também eu estou a contar este testemunho por uma aprendizagem de um processo de várias dores, o que me fez crescer, o que me fez amadurecer, coisas que eu levo para o resto da minha vida e que hoje compartilho convosco. Não estou a dizer que de uma forma mais tarde vocês passem por algo e tenham que reagir como eu reagi. Não é isso que eu estou a dizer, nem é isso que vocês devem fazer. Mas é que sejamos maduros. Maduros. Cheios de fé. Para confiar no Senhor, seja qual for o resultado. O Senhor será o Senhor. Assim diziam os amigos de Daniel. Morra ou não morra, Deus será o Senhor. Naquela fornalha. Mas quero voltar a repetir o versículo. Em Tiago, a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Acima de tudo, e a primeira mensagem de Deus é salvítica. Este versículo é salvítico, é de salvação. Quem está doente, quem está no lamaçal, quem está perdido, busque o Senhor em fé e Ele o curará, o levantará, trará da morte para a vida. Porque diz ali, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A cura é algo extraordinário. Os milagres são algo extraordinário. Mas primeiramente está a salvação.
Amém.
Não há maior milagre que a salvação do Senhor. De que me vale salvar o meu filho e a minha esposa se não conhecem do Senhor? Muitos viverão milagres, serão curados. Mas se não receberem do Senhor, de que vale? Primeira mensagem. A vontade do Senhor é que todos que conheçam a Cristo sejam salvos. Dentro dessa salvação, aí veremos cura, aí veremos milagres, mas primeiramente a salvação. Senão vamos ficar como o povo de Israel. O povo de Israel viu milagres, coisas que nós nunca vimos, e mesmo assim eram rebeldes, mesmo assim falavam contra o Senhor. É extraordinário ver o mar separar em dois. Colunas de nuvem, de fogo. Comida a cair do céu. E o povo se rebela. Mas Jesus também disse, os que virão após mim verão grandes coisas. Nós não vimos e queremos. E em Romanos diz, Paulo diz, capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Acima de tudo é a nossa salvação. Acima de tudo está a nossa salvação. Vemos coisas, viveremos coisas. Mas maior é aquela glória que está por vir, que está por chegar. E é isto que eu quero dizer. E estava com receio do título da mensagem, falar de dor, mas Deus é Pai. Deus é Pai. E Deus corrige. E Deus não se vai manifestar em todos os momentos. Deus não vai agir em todos os momentos. Isso é o quão fiel Ele é. É o quão fiel Ele é na Sua Palavra, porque Ele não vai contra a Sua Palavra. Não vamos ver Deus em todos os terremotos, não vamos ver Deus a agir em todas as guerras, em todos os abusos, todas as violações e todos os homicídios. Não vemos isso. E um pouco parte porquê? Se Deus agisse em todas as coisas, em tudo, nós não teríamos carácter. Nós não conheceríamos que há melhora. Porque nós estávamos a viver na perfeição de viver milagre em milagre, de milagre em milagre, milagre em milagre. Ai, quantos de nós, no momento mau, já dissemos, Senhor, vem já. Estou farto, estou cansado. Leva-me, Senhor. Mas quando estamos bem, esse pensamento nem vem. Até podemos pensar, Senhor, espera mais um pouquinho. Deixa-me fazer aquela viagem. Até está a correr bem. Não há nada maior que a salvação do Senhor. E se tudo está a correr bem, então nós não conhecemos cá a melhora. Isso custa a entender. Passar por enfermidades, ver familiares falecer, mesmo sendo crentes. Porque isso não é primeiramente a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é salvação. E aquela pessoa estará com o Senhor. Custa para nós, custa. É doloroso, é? É doloroso perder alguém. Mas está num lugar bem melhor. E viverá algo bem melhor. Na glória do Senhor. Então, porque se estamos bem hoje, se vivemos coisas boas, nós nem nos lembramos do Senhor. Eu recordo-me ver um pastor uma vez falar sobre o maná do deserto. Dizer que o maná apodrecia, não era? De um dia para o outro. Que era para eles não guardarem do maná. Porque se guardassem do maná, eles não iam buscar a presença do Senhor. Então Deus fazia apodrecer. Porque se não fizesse apodrecer, eles nem saíam da tenda. Ou seja, se Deus em todo momento estivesse a agir por nós, em todo momento estivesse a fazer milagres por nós, nós nem o buscávamos. E nem havia livre-arbítrio. E não é assim que Deus quer. E não é assim que nós, não é assim que nós educamos os nossos filhos. Por isso é uma parte importante das nossas vidas. Porque teve o privilégio e a bênção de poder ter filhos. Porque eu sei que muitos não puderam, muitos não conseguiram. É nós podemos entender a relação de Deus connosco. E o quão paciente e quão bondoso Deus é. Porque nós não somos. Nós não somos. O que vos quer dizer hoje é... Sejam gratos. Mesmo no processo, mesmo na dificuldade. Sejam gratos. Porque o Senhor é connosco. Eu já tinha esta mensagem preparada. E aconteceu algo connosco ontem. Alguns de vocês sabem que nós tivemos um problema bem grande com o nosso carro. O nosso outro carro. Sofrimento. E trocámos. E tivemos problema com este carro. Um carro que é novo. Nós fizemos um processo de pronto, não importa, renting. Já a pensar que pudesse acontecer isto, mas voltou a acontecer. E tudo bem. Está tudo bem. Porque eu já passei por isto antes. Então já sei como estar, já sei como passar por isto. Não vou angustiar, não me vou estressar. Vamos fazer as coisas como têm que ser. Então se nós não passarmos pelos processos, se nós não passarmos pelos momentos de aprendizagem, nós nunca saberemos o que fazer depois. Então façamos. Aprendamos, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso. Porque isso é o que nos faz crescer, isso é o que nos faz amadurecer. Então essa é a mensagem que eu vos trago hoje. É, sejam gratos, porque Deus é bom. E hoje em dia, nós olhamos e vemos, por exemplo, as cicatrizes da Cindy. São pequeninas agora, mas olhamos e damos glória a Deus. Porque cicatrizes não necessariamente tem que ser algo mau. Cicatrizes são sinais de vitória. São sinais de combates que foram vencidos. Muitas mulheres perdem os seios. Veio-me agora à mente. Outras coisas. O nosso tio teve uma cirurgia de um tumor no pescoço. E tem bons pontos, glória a Deus. Está a correr bem. Mas são cicatrizes que ficam. Mas são cicatrizes de vitória. Que nós podemos olhar e dizer, eu estou aqui, eu estou firme. E nós vemos no nosso Senhor as cicatrizes das suas mãos. E há muitos que têm cicatrizes emocionais. São sinais de vitória. Estejam firmes. Sejam fortes. Não desanimem. Pois o Senhor, o nosso Deus, é connosco em todo o tempo. Amém? Precisamos estar de pé, por favor. Quero trazer esta manhã é que Deus está aqui. Oh, está à tua espera. E tu que estás aí desse lado, de alguma forma, tens combatido com a tua fé, ou que ainda não tiveste o privilégio de poder receber o Senhor na tua vida, eu quero ter este momento, este tempo contigo hoje. Deus nos dá uma oportunidade todos os dias, mas até acabar, nós já conhecemos o final da história e termina em glória. Eu não sou daqueles que também pregam em medo ou em... Mas a verdade é que nós temos um tempo. E quando esse tempo acabar, as portas se fecham. Tens uma oportunidade de viver algo fantástico na tua vida hoje. Respostas que tu procuras, tu podes encontrá-las hoje. Não vais viver uma vida talvez de vitória em vitória, de alegria em alegria. Oh, mas o teu final é glorioso. O teu final é glorioso. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos. Acalmar os nossos corações. E por um momento poder talvez escutar a voz do Senhor. Talvez Ele esteja há tanto tempo a querer falar contigo. Muitas vezes buscamos nos grandes eventos, nos grandes sons, nos grandes moveres. Mas na palavra de Deus diz que o mover do Senhor, a voz do Senhor é como um sussurro. E só sussurra quem está perto, não é quem está longe. Então, o Senhor está perto de ti. Deixa-o entrar na tua vida. Deixa Ele te mostrar o propósito pelo qual tu foste criado. Tu que buscas identidade, tu que buscas ser amado, tu que buscas encontrar sentido na vida, um rumo à vida, eu te digo hoje, Deus estende a tua mão para ti neste momento. Agarra. Agarra. E fica firme na videira verdadeira. E permanece. Então, se tu queres tomar essa decisão hoje, te peço que repitas após mim esta declaração de fé. E todos juntos quiserem acompanhar. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela entrega do teu primeiro e único filho, que descendeu da sua glória viver em nosso meio, carregar o nosso pecado, crucificado naquela cruz por mim, pelo meu errar, pelo meu duvidar, pelas minhas enfermidades, mas pela minha salvação. Ressuscitaste, Senhor, para que hoje eu tenha vida e vida com abundância. Então hoje eu creio, Senhor, creio em meu coração, confesso com os meus lábios que Tu, Senhor, és o meu Salvador, o meu Senhor, Tu és meu e eu sou Teu, até o resto dos meus dias. Todo o povo da igreja diz: Amém, amém, amém. Glória a Deus.